Sr. Deputado, eu não estava a tentar ensinar-lhe nada, porque eu tenho sérias dúvidas que consiga apreender tudo, em toda a extensão do que eu tenho para lhe dizer. Mas bastava o Sr. Deputado fazer uma análise dos regulamentos europeus que existem desta matéria, que eu imagino que não tenha feito, nem perceba muito. Bastava ver o regulamento de 2018-1139 do Parlamento Europeu e do Conselho e percebia o emaranhado e o absurdo que é esta proposta. Bastava isto. E, portanto, olha, já que queria falar com o professor André Ventura, o professor André Ventura vai lhe dar um conselho que em direito se diz muito. Sabe qual é? É para o Sr. Ministro João Galamba também, que é a lei deve mudar por pertinência, não deve mudar por conveniência, Sr. Deputado. E é isso que o PS faz sempre, é mudar por conveniência. Está a ver, Sr. Deputado, já aprendeu qualquer coisa hoje, o que já é muito bom, já é muito bom. Agora, ó Sr. Deputado, há uma coisa que eu não posso deixar passar. É, Sr. Deputado, acusar-nos a nós, falar do chão da democracia, ao chão comum, e que o PS está aqui. Nós não vamos dar os parabéns ao PS como fez a Iniciativa Liberal, não é esse aqui o nosso papel. Agora, ó Sr. Deputado, não fui eu que falei numa rede tentacular sobre o Estado, da asfixia das instituições e do controlo absolutista da degradação do Estado. Sabe quem foi? Eu vou dizer quem foi e vai aprender. António Campos, fundador do Partido Socialista. Eu não sei. Ó Sr. Deputado, fundador do Partido Socialista. O fundador do Partido Socialista, eu sei que ele não vai ao vosso jantar hoje, vocês estão tristes com isto.
Sr. Também deputado, vou terminar, tem de concluir.
Sei que o Dr. António José Seguro também não vai e o engenheiro também parece que não vai, mas o engenheiro aqui com um certo parênteses. Mas vou terminar, Sr. Presidente, porque disse este fundador ilustre do PS isto. Hoje é a degradação total. Todas as instituições, todas aquelas que nos deram um imenso trabalho a criar, estão todas a desmoronar-se. O combate porque eu lutei, porque tantos lutámos para garantir direitos, liberdades e garantias, todos aqueles por quem lutámos hoje estão em causa. Todas as instituições estão em crise com este governo socialista. Sr. Presidente, como a frase é de um fundador do PS, eu abstenho de mais comentários e devolvo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por rejeitar por completo a visão instrumental das instituições revelada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP neste debate. Esta proposta de lei, ou é certa ou é errada, ou é boa ou é má. O que os senhores deputados aqui disseram é que esta lei existente vos deu muito jeito por como os senhores não gostam do aeroporto do Montijo. E ainda bem, portanto, isso, ó, senhores deputados, nós estamos a debater a pertinência ou impertinência de uma lei e a debatê-la pelos seus méritos substantivos. A lei ou faz sentido ou não faz sentido. O que os senhores, vocês aqui disseram é que o que os senhores deputados aqui disseram é que, na vossa opinião, uma lei mede-se pelo valor instrumental que ela possa ter em cada momento. O que os senhores disseram foi, ainda bem que ela existia. Deu-nos jeito, porque neste caso, como a gente não gostava do aeroporto do Montijo, ainda bem que a lei deu o poder de veto a quem também concordava connosco. Sr. Deputado, aqui eu discordo da intervenção do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Discordo, acho que revela uma noção, um conceito errado de liberdade e discordo do que disse aqui o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Mas o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto não defendeu uma visão instrumental das instituições. Defendeu a lei existente, ou pelo menos que criticou a atual, porque entende que ela é errada. Pronto, tudo bem, temos uma discordância. Aos senhores deputados, e aqui dirijo-me também ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, discordo completamente do que disse da violação do direito das pessoas, Sr. Deputado. Porque o que o Sr. Deputado está a propor é uma visão impossível sobre a liberdade. Porque não é possível cada município ter aquilo que o Sr. Deputado quer reconhecer a um município. É uma impossibilidade. O Sr. Deputado não pode respeitar a dignidade e a soberania de todos os municípios sem antes qualificar de que modo, em que termos e com que abrangência é que esse poder é exercido. Um município, basta partir da noção liberal de liberdade. A minha liberdade acaba onde a do outro começa. E, portanto, a autonomia e o poder de veto do município numa infraestrutura de âmbito nacional termina onde? Termina onde? Onde a liberdade e a autonomia de cada um dos municípios, de cada um dos municípios começa. E qual é a única maneira, Sr. Deputado, de consagrar uma visão harmoniosa, complementar e articulada e complexa de liberdade, onde esse valor que o senhor quer reconhecer é possível? É aquela que reconhece a autonomia do poder local em determinados âmbitos, a importância de haver uma entidade capaz de agir em nome do interesse nacional, com procedimentos próprios legais, como é evidente ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado é contra a expropriação por interesse público. O Sr. Deputado é contra a figura da expropriação por interesse público. O Sr. Deputado é contra a suspensão dos PDMs decretada pelo Governo, que sempre existiu, para a possibilidade de realizar... É que tudo isto, Sr. Deputado, são instituições, leis e procedimentos existentes exatamente para, reconhecendo a autonomia do poder local e um conjunto de outros valores, os harmonizar e ter um todo funcional.
Muito
a
obrigado.
Sua proposta, se fosse seguida, Sr. Deputado,
Senhor
era
ministro,
a total disfuncionalidade
Senhor
por manifesta impossibilidade
ministro,
concreta de realizar o valor
Vossa Excelência.
Que o Sr. Deputado. Muito obrigado.
Bom, eu peço à Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares que tome as diligências que entender para que todos os membros do Governo que vêm a esta bancada compreendam a função do Presidente e a respeitem. Vamos agora entrar no ponto 3 da ordem do dia, que é a apreciação do Projeto de Lei nº 72 do Bloco de Esquerda, que reforça a proteção da orientação sexual, da identidade e a expressão de género e das características sexuais. Para apresentar o Projeto de Lei, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu aguardarei só pela...
Sim, a Sra. Deputada espera um pouco enquanto as bancadas reconstituem as suas equipas. Creio que está em condições agora de poder intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A luta do movimento LGBTIQIA+, cujos ativistas... eu saúdo, apesar da resistência, de discriminações e de preconceitos, conseguiu tornar o nosso país num país mais livre para toda a gente. É uma conquista de liberdade, mas é uma conquista também de direitos. Esses direitos são consagrados por leis. A lei da autodeterminação da identidade de género é uma dessas enormes conquistas, uma lei aprovada em 2018, que falta regulamentar nas escolas. Falta regulamentar nas escolas, não porque o Tribunal tenha dito que essa lei não era adequada à Constituição, ou que ela era de alguma forma inconstitucional, pelo contrário, falta regulamentar nas escolas porque o Tribunal Constitucional entendeu que não era o Governo que tinha competências para o fazer e que era o Parlamento que o deveria fazer. É isso que o Bloco de Esquerda aqui agenda hoje, a regulamentação dessa lei nas escolas, para que as escolas sejam um espaço de segurança e de igualdade, sem discriminações, nem ódio, nem violência. Para isso, propomos medidas de prevenção e promoção da não discriminação em toda a comunidade escolar, medidas de formação, mecanismos de comunicação, canais de denúncia, tão importantes e tão falados bem agora pelos dias que correm em relação ao assédio sexual, obrigações de comunicação à CPCJ em relação a discriminações e assédio, medidas de proteção da identidade e da expressão de género, respeito pelo nome autoatribuído nos documentos administrativos, sobretudo nos documentos públicos, respeito pela utilização do vestuário, por nos podermos vestir da maneira que quisermos, e garantia que toda a gente, todas as pessoas, acedem a casas de banho e balneários, tendo em conta a sua vontade expressa e assegurando segurança e bem-estar da comunidade escolar. O segundo projeto de lei que aqui propomos tem a ver com a proibição das práticas de reconversão. Ou seja, todas as práticas que visam alterar ou corrigir a orientação sexual, a identidade de género ou as características sexuais de qualquer pessoa. todas estas práticas são uma forma de violência e de tortura, sejam mais físicas ou mais psicológicas. Todas elas devem ser criminalizadas para proteger as nossas crianças, os nossos jovens, para proteger toda a gente. Devem ser criminalizadas na medida em que a ideia de que a orientação sexual ou a identidade de género é uma doença, também é uma ideia, ela própria, que é crime. Essa proibição já existe noutros países, essa proibição é pedida pelo Parlamento Europeu, é pedida pela ONU, essa proibição é uma exigência de direitos humanos e o desconhecimento de que este tipo de práticas existem em Portugal não é desculpa para a conivência, porque muitas das organizações, como a ILGA, têm denunciado a existência dessas práticas, mesmo que as entidades públicas não recebam as suas denúncias. Senhoras e senhores deputados, não digo que não possa haver oposição a estes projetos nesta Assembleia, na medida em que a homofobia, a transfobia e o preconceito também existem ainda na sociedade. A única coisa que digo é que eles terão a nossa oposição firme na defesa dos direitos humanos e na defesa da Constituição. Obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria de começar por saudar as associações aqui presentes, a ILGA, a Amplos, a Rede Ezequim e também a Opus Gay, e não só pelo trabalho que têm desenvolvido em prol daquela que é a inclusão, a igualdade e a não discriminação, mas também, por mais uma vez, pela sua resiliência do ponto de vista da salvaguarda dos direitos humanos. E, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje é sobre direitos humanos, é sobre a forma que pretendemos ou não reforçar o direito à autodeterminação e expressão de género em Portugal. Um debate em que demonstramos tolerância zero para com visões e práticas que violam os direitos das pessoas LGBTI e que nos coloca do lado certo da história. Sobretudo num contexto de uma União Europeia em que países farol da extrema-direita parlamentar, como a Hungria ou a Polónia, perseguem e estigmatizam de forma desumana a comunidade LGBTI e as suas famílias. O debate de hoje não é sobre casas de banho, é sobre o reconhecimento das pessoas naquilo que elas são. É sobre como assegurar que uma criança e um jovem no ensino básico de uma pequena vila ou cidade não têm de esperar para ir para a universidade em Lisboa, no Porto ou Coimbra para ser quem é. Ou melhor dizendo, não tem de romper com o mundo que conhece para poder ser quem é. Por isso mesmo o PAN propõe uma lei que, prosseguindo os avanços da própria Lei da Autodeterminação de Género de 2018, toma as medidas necessárias para que as escolas sejam um porto seguro e uma voz amiga para uma criança ou jovem trans num processo difícil em que têm de passar por uma série de questões emocionais, físicas e ainda pelo olhar discriminatório dos outros, tantas vezes até por parte da própria família. O debate de hoje não se faz num país perfeito. Naquilo que diz respeito aos direitos das pessoas LGBTI, bem o sabemos. Faz-se num país onde estudos nos dizem que 3% das pessoas LGBTI já foram sujeitas a terapias de conversão sexual, em que 11% das pessoas LGBTI já viram a sua homossexualidade tratada como uma doença que precisa de cura. Em Portugal, em pleno século XXI, continua a haver curas gay, com uma prescrição da medicação de antidepressivos para limitar a libido, o internamento em clínicas psiquiátricas ou o uso de hipnose e de eletrochoques em exercícios e práticas que enfrentam um dos desejos que mais não são do que abuso físico, sexual e também da liberdade e autodeterminação de cada um e de cada uma. Estas práticas são cruéis, são tortura e atentam contra os mais básicos valores de dignidade da pessoa humana. E é por isso mesmo que, acompanhando não só aquilo que são as recomendações consolidadas da Organização Mundial de Saúde, mas também da sociedade civil e do dever civilizacional do nosso país, vou mesmo concluir, Sr. Presidente, o PAN propõe hoje que se preencha este vazio legislativo, criminalizando e proibindo estas práticas cruéis.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta casa tem uma certidão de nascimento. Está ali em cima a Constituição de 1822, comemorámo-la recentemente. E tem um primeiro ato,